No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Bom dia para você. Hoje, sábado 31 de maio, último dia de maio de 2014. O Feijoada Completa está no ar. E você está ouvindo aí no fundo, Asia, Only Time Will Tell, um dos temas mais conhecidos dos anos 80, do rock dos anos 80. E era uma das músicas usadas na campanha, aliás, nós vamos hoje ouvir algumas delas, uns trechinhos, de músicas que eram usadas na campanha dos cigarros Hollywood, nos anos 80, que era aquela propaganda bonita que fazia o povo achar que cigarro tinha a ver com esporte, mostrava o povo andando a cavalo, né, nas pistas de corrida, fazendo um monte de coisa. E, na verdade, né, a gente sabe que não tem nada disso, muito pelo contrário, né? O cigarro, ele acaba com a vida das pessoas e nada tem a ver com coisas bonitas. Mas era essa a impressão que a música e que a propaganda tentavam passar para as pessoas, né? Uma sensação, uma ideia de liberdade, de fazer o que você quer, o que dá na cabeça. E, no fim das contas, muita gente morreu por causa disso e ainda morre por causa disso. Bom, Dia Mundial Sem Tabaco acontecendo essa semana e a gente vai então falar um pouco sobre esse assunto, especialmente os gastos que as pessoas têm no tratamento do câncer oriundo justamente do tal triste hábito de fumar. E comigo está para apresentar o Feijoada Completa, a Carol Cristão. Tudo bom, Carol?
Tudo bom, Edson.
Tudo jóia. Você lembra dessa canção aí, dessa música?
Eu curti muito essa levada, os muito anos 80 legal, estão, né, voltando, que a gente
não
tá
é
hoje.
Nossa, muito legal. Essas canções de grupos como Asia, Survivor, enfim, né, Van Halen. A gente tinha muita música, e essas músicas todas eram parte da campanha do Hollywood, e muitas foram temas de filme, né? O Survivor, por exemplo, que foi tema do Rock, aliás, o Survivor fez dois temas pro Rock, né? Rock 3 e Rock 4. Então, assim, era... E associando isso depois com campanha de cigarro, né? Que era um negócio realmente muito complicado.
E cigarro patrocinando,
né,
o Festival de Rock, né? Que a gente tinha o Hollywood Rock.
Tinha o Hollywood Rock, exatamente.
O Free Jazz Festival.
Exatamente. Muita coisa associada a cigarro aí. Com grandes eventos, né? Inclusive eventos esportivos, né? Porque o patrocinador de Fórmula 1 era o Hollywood, era um dos patrocinadores da Fórmula 1. Depois foi, enfim, né? O Big Chama, isqueiro, era também patrocinador da Fórmula 1 na época. Então, muita coisa associada a cigarro. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre o que, se gasta hoje com essa loucura de se tratar doenças que, na verdade, poderiam ser evitadas se não fosse o fumo. Bom, a gente tem outros assuntos importantes para tratar no Feijoada Completa de hoje. A Carol Cristão vem agora com os destaques do programa.
Como está o setor de jogos eletrônicos no Brasil? Quem são os jovens que desenvolvem esses aplicativos? Vamos abordar esse assunto no programa de hoje. Lei seca, mas nem tanto. No corredor das comissões, vamos falar sobre a audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, que discutiu duas propostas alterando o Código de Trânsito Brasileiro. As redes sociais e o mundo perfeito. Esse é o tema do Terabyte, nosso quadro de tecnologia. Todo economista é econômico? Será que em casa de ferreiro o espeto é mesmo de pau? Quem comenta é Beto Veiga no Bolso do Cidadão. E no quadro Brasil de Todas as Copas, vamos conversar sobre a conquista do Brasil em 2002. No Sons e Tons, a gente leva tudo na moral.
Como esquecer isso? Rock Balboa! Olho de Tigre, cara. Survivor, esse um dos temas mais marcantes do cinema e também, infelizmente, um dos temas mais marcantes das campanhas do cigarro Hollywood nos anos 80. Survivor, uma banda aí que produziu grandes canções, né? Fez um sucesso tremendo, e dentre elas essa música chamada Eye of the Tiger, uma música que foi tema do filme Rocky 3. E E, pô, a gente tá falando aí sobre cigarro Hollywood, né? Vamos falar, então, sobre a questão do fumo e os gastos, né, que se tem com o tratamento do câncer oriundo do cigarro. Normalmente, os gastos são muito altos, né? E há uma grande perda, né, financeira na vida das pessoas por causa disso. Porque muitas coisas o convênio não cobre. Quando cobre, já é uma dificuldade tremenda para você conseguir um exame. Mesmo nas redes particulares, a situação não é muito simples. Bom, a gente começa a nossa conversa sobre essa questão do câncer de pulmão, né, sobre todas essas dificuldades, conversando com o Dr. Ricardo Meirelles, que é pneumologista da Divisão de Tabagismo do Instituto Nacional do Câncer do Inca. Dr. Ricardo, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, prazer meu.
Então, Ricardo, a gente está aqui comentando que uma das coisas que a gente sempre discute, a gente sempre fala, né, a prevenção, a importância da prevenção. Para a gente, para o ouvinte entender como a prevenção é importante, quando se tem que remediar, ou seja, quando o câncer de pulmão já está instalado, é muito difícil. Quais são as perspectivas de cura e quanto se gasta, mais ou menos, que um paciente tem que se desembolsar para poder fazer um tratamento que tem alguma eficácia nesse caso?
Bom, na realidade, isso tudo depende de quando que você vai estar o seu diagnóstico do câncer de pulmão. Então, a prevenção exatamente é você tentar ser um diagnóstico mais precoce. Aliás, a prevenção do câncer de pulmão é não fumar. É a melhor prevenção para que a pessoa não tenha câncer de pulmão, realmente é não fumar, né? Não só câncer de pulmão, como você quer dizer, 50 doenças que o tabagismo tem relação direta. Mas tudo depende muito também do estágio que você pega o tumor. O tumor, dependendo também do tipo de tumor, é um tumor que avança muito rapidamente. E as pessoas muitas vezes não sentem, né? E ele é silencioso. Então ele vem lentamente crescendo até o momento que o paciente começa a apresentar uma tosse, uma falta de ar, um cansaço progressivo. E muitas vezes, quando você tem o diagnóstico, o câncer de pulmão está em uma fase bastante avançada. Tem que melhores tratamentos que podem ser feitos, cirúrgicos, como quimioterapia, com radioterapia, não tem assim uma sobrevida muito grande, né? Quer dizer, a maior sobrevida em média de uma paciente com câncer de pulmão passou do tratamento de 5 anos. Uhum. Então, quanto mais cedo a pessoa parar de fumar, é melhor, para tentar evitar ter qualquer tipo de doença que tenha relação com o tabaco.
Uhum. Na verdade, deu certo que ela não começasse, né, doutor? Agora, a gente vê aí que hoje, apesar de a gente ter várias proibições aí em termos de campanhas em relação ao uso do cigarro, proibição de fumar em determinados locais, também tem a proibição da propaganda, mas ainda existe propaganda em outdoor, em assim, alguns tipos de propaganda, principalmente em danceterias, dentro desses lugares, que são bastante chamativas e que tentam atrair esse público. Só acho que, de um modo geral, a gente tem tido uma queda mais no número de fumantes, mas essa queda eu acho que talvez ainda não seja tão significativa quanto ela poderia ser, né? Como é que o senhor avalia essa questão?
A queda está sendo expressiva, né? Nós tivemos uma queda de aproximadamente 50% de fumantes adultos no Brasil entre 1989 e 2008, né? Uma pesquisa nacional fez em 89, tinha cerca de 35% de fumantes, em 2008, 17%. As pesquisas feitas também através de inquéritos por telefone de capitais mostram que o tabagismo tem caído na população adulta no Brasil. E o que tem, e tudo isso é fruto de várias ações, né? Não só existe uma proibição de fumo em ambiente fechado, que são as propagandas também, uma restrição para os pontos de venda, né? Os outdoors são proibidos, não pode ter propaganda em outdoors, jornais, revistas, televisão, e apenas nos pontos internos de venda de cigarro. Então, essas ações todas, como também a questão da colocação das margens dos maços de cigarros, eles realmente fizeram com que o tabagismo venha caindo, né? A sua prevalência caindo no Brasil, assim, que está sendo muito importante, sendo que realmente o Brasil tem uma taxa de tabagismo hoje considerável, né? Até melhor até que outros países do primeiro mundo.
Doutor Ricardo, o que a gente pode indicar para o nosso ouvinte que, porventura, seja fumante, que esteja querendo parar de fumar ou que já tenha tentado e não consiga? Como é que a gente pode ajudar esse ouvinte?
Primeiro, nunca desistir, né? É difícil parar de fumar, nós estamos dando uma dependência química, a nicotina é uma droga poderosa, leva a dependência, faz com que o fumante realmente tenha uma dificuldade muito grande de parar de fumar, é uma droga que no cérebro leva uma sensação de prazer e bem-estar muito grande, mas é um falso prazer, um falso químico de droga. Mas na realidade, o que ele tem que fazer é realmente, quando você tiver que deve parar de fumar, né, e procurar tratamento, né? Como toda doença, tem tratamento. Então, o tabagismo é uma doença, uma dependência de droga, como a pessoa que cheira cocaína, que fuma crack, que fuma maconha, o alcoólatra. Então, o tabagismo também tem que ser entendido como um doente, uhum, e buscar tratamento. Na rede pública de saúde, existe unidade de saúde que faz tratamento de tabagismo, com orientações, com abordagens, com material, com medicamento, que vai fazer com que ele diminua, assim, os sintomas da abstinência de nicotina, que seria a falta de nicotina no cérebro. Então, ele procure no seu município quais unidades de saúde pública, no SUS, que já tem profissionais de saúde capacitados para que possam ajudá-lo a parar de fumar sem tanto sofrimento. E mesmo que ele já tenha parado de fumar, ele voltar a fumar, que não desista, né? Porque se ele tem recaído no tabagismo grande, pode acontecer. A média de tentativa para a pessoa parar de fumar 3-4 vezes. Então, sempre é importante, se ele está fumando novamente, que ele não desista, que procure tratamento, que ele vai conseguir parar de fumar. E o mais importante do tratamento não é só a questão da parada de fumar, é como é que ele vai viver esse cigarro, né? Como é que ele vai passar por situações do dia a dia sem recair no tabagismo.
Uhum. Costuma-se até, quando se fala inclusive uma das questões que se coloca em relação ao fumo, é que muitas vezes quando a pessoa para de fumar, ela costuma canalizar essa necessidade de alguma dependência, até emocional, né, em outras coisas e até às vezes na comida. É verdade que parar de... porque aí as pessoas ficam preocupadas, não, mas parar de fumar eu vou engordar e etc, etc, né? Mas de um certo modo é uma coisa que talvez, né, afete menos do que o cigarro, né, doutor?
Não, com certeza, isso é uma realidade, sim. Parar de fumar, algumas pessoas realmente podem ganhar peso, né, por alguns fatores, realmente eles tinham, quando a pessoa está muito ansiosa, tende a fumar mais, quando parar de fumar ele vai tende a comer mais, uhum, né, o paladar fica melhor, então a comida fica mais saborosa. Tem também questões metabólicas, que ele continua a ser o metabolismo, a pessoa para de fumar, ele fica mais lento, então a tendência de ganhar peso é natural. Só que é muito menos prejudicial à saúde se ganhar de peso do que fumar. Uhum. Então ele pode conseguir controlar isso com uma alimentação balanceada, com atividade física, com uma vida mais saudável, ele controla esse ganho de peso e vai viver muito bem, bem melhor do que com cigarro.
É uma atividade física que, inclusive, quando ele está fumando, é muito difícil, né, doutor? Porque a capacidade do pulmão de absorção de oxigênio para corresponder à necessidade do organismo no momento da atividade é muito menor quando ele fuma, né?
É verdade, né? Então, assim, é mais difícil realmente nesse momento de conseguir fazer alguma atividade física porque ele está já com os efeitos do cigarro, o tabagismo, né? Mas assim que ele para de fumar, é importante que ele pratique atividade física, que vai também ver que ele sinta bem melhor e possa desenvolver suas atividades melhores.
Agora, doutor, antigamente falava-se muito, mas fulano fumou até não sei quantos anos, morreu com 80, 90, e falava-se muito esse tipo de coisa. O que acontecia antigamente? Era por causa do fumo ser do fumo ser diferente? O pessoal fumava cigarro de palha lá na roça? Quer dizer, qual que é a diferença que existe entre o cigarro industrial e aquele cigarro artesanal? Ou faz mal do mesmo jeito?
Tudo faz mal do mesmo jeito, tem nicotina, leva a dependência, o cigarro tem um químico, tem várias, mais de 4 mil substâncias que fazem mal à saúde, e o cigarro de palha também, né, tem monóxido de carbono, que é combustão, que leva a uma diminuição do oxigênio, uhum, também tem um cadrão. O que acontece é que o cigarro industrializado, existem algumas substâncias químicas colocadas que fazem com que a pessoa fique mais dependente da nicotina, uhum, né, que não tem no cigarro de palha. Mas ao mesmo tempo, o cigarro de palha também faz mal, também tem nicotina, também leva a dependência, também pode levar ao câncer, a bronquite, o enfisema. Enfim, uhum, o que pode muitas vezes acontecer é o tipo, o estilo de vida da pessoa anterior, né, uma vida mais tranquila do que é o estilo de vida que a gente tem hoje, nos centros urbanos. Mas o malefício de qualquer tipo de devedor de tabaco é o mesmo.
Inclusive porque as pessoas que fumavam no campo também, de qualquer forma, até pelo fato delas terem que exercer muita atividade física em função do trabalho no campo, elas fumavam menos, né? Eu acho que assim, o que a gente vê hoje das pessoas que fumam o cigarro industrial, é gente que fuma 2 maços de cigarro por dia, ou pelo menos um, que é uma quantidade imensa. Às vezes o sujeito lá na roça fumava um cigarro depois do jantar e olha lá, né? Então às vezes também a quantidade era menor e aí talvez, é lógico que também expõe, mas era uma, digamos, uma ação mais lenta em função da quantidade ser menor, né?
E também tem uma questão, né? O cigarro de palha não tem filtro, né? Então a absorção é direta. O cigarro com filtro, ele acaba absorvendo, teoricamente, ele absorve a nicotina. Então ele tem que fumar muito mais cigarro para repor a nicotina dele, para a dependência dele, entendeu? Então faz com que ele fume cada vez mais. Cigarros bastidores Fizeram porque as pessoas fumassem mais do que fumou, do que fumavam antes, exatamente porque você tem menos redução de nicotina.
Muito bem, Dr. Ricardo Meireles, que é pneumologista da Divisão de Combate ao Tabagismo do INCA, Instituto Nacional de Combate ao Câncer. Dr. Ricardo, quero agradecer muito a sua participação conosco. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos e pelo papo aí da gente poder ajudar, de alguma forma, o nosso ouvinte a vencer esse vício e realmente a cuidar mais da sua saúde, a investir, né? Investir na sua saúde, na prevenção, para poder não ter que investir em tratamento depois. Muito obrigado e grande abraço, Dr. Ricardo.
Eu agradeço a oportunidade. Um abraço.
Aí o Dr. Ricardo Meireles, que é pneumologista, conversando com a gente aí sobre a questão dos males que o cigarro faz à saúde, e, né, e a gente falando aí que realmente tratar, quando tem alguma possibilidade, mesmo assim o sucesso é muito baixo, né, do tratamento, e além disso, você ainda tem o problema além do sucesso ser ruim, os custos são altos, né? Então sempre é melhor prevenir. Van Halen, com esse som aí, Jump. Aí o som de 1984, aliás, uma das mais tocadas de 1984, nas top da revista Billboard, né? E é uma canção também, foi tema aí do Hollywood, foi tema das campanhas do cigarro Hollywood. Bom, a gente tá falando aí sobre essa questão do fumo, gastos em relação ao combate, né, no câncer de pulmão, oriundo aí, ocasionado pelo fumo, né, e uma das questões importantes que tem que ser tratadas é o apelo que existe ainda em relação ao fumo, né, apesar de não ter mais essas campanhas como as cigarros Hollywood, com esse som aí que atraía toda a juventude, né, mas ainda tem muitas campanhas, e uma das maneiras são os objetos, né, chocolatinho, não sei o quê, em formato de cigarro. Pois o deputado Dr. Ubiali, que é do PSB de São Paulo, foi relator de uma proposta aqui na Câmara que proibia justamente a comercialização desses produtos que são formatos de cigarro, né? Na verdade, a tentativa de primeiro inserir o jovem ali naquela coisa icônica, na figura, né, do cigarro, para depois mostrar o produto em si, para o jovem acabar sendo atraído para o fumo de alguma maneira. Vamos conversar com o deputado Dr. Ubiali. Deputado, prazer falar com o senhor, tudo bem?
É um prazer estar falando com vocês. Tudo bem, e esse programa é importantíssimo. Nós temos que cada vez mais destacar os problemas que o cigarro traz e as formas sutis, ou às vezes não tão sutis, que a indústria do tabaco, que o busco do ganho econômico faz para induzir as pessoas a continuarem fumando.
Pois é.
Felizmente, nós já diminuímos muito, mas é preciso cuidar muito disso.
É, com certeza. Doutor Biali, fala um pouco pra gente sobre qual é a essência dessa proposta. Na verdade, assim, hoje havia assim, realmente uma série de produtos fabricados aí no nosso país que eram um formato de cigarro, né? De alguma forma, há um estudo que mostra realmente que esse tipo de coisa acaba influenciando o jovem a depois passar daquele produto ali inocente para um cigarro de verdade?
Na verdade, toda vez que a criança tem uma tendência à imitação. Ela aprende a falar porque está imitando, ela aprende a andar, porque imita e ela é estimulada a isso. Tudo na criança é um processo de aprendizado e de aquisição progressiva. Se ela pega cigarrinhos de chocolate, olha o cigarro, vê na boca do adulto uma coisa semelhante, com o mesmo aspecto, e ela recebe um, e ela abre, e é doce, é gostoso, ela passa a ter um conceito de que aquilo é bom, é gostoso. E a partir daí, para ela passar a fumar um cigarro, inclusive na busca de se tornar adulta, de se fazer um rito de passagem, de personalidade, é muito próximo. Ela vai tender a buscar isso rapidamente. Então, tudo aquilo que lembra ou que faz, que induz a pessoa a ter um hábito que é pernicioso para a saúde. Eu estava conversando com um rapaz, ele é tetraparético, estava na cadeira de rodas, com um cigarro no bolso, e eu falei com ele, olha, mas você não está escrito no seu maço cigarro que ele faz mal para você? Ele tirou o maço cigarro e mostrou para ele, eu compro do Paraguai, porque no Paraguai não está escrito. Mas você vê como é que são as coisas.
Né?
Então, mesmo sabendo que faz mal, mesmo sabendo que algumas pessoas, elas têm uma síndrome de Raynaud que chama, que a pessoa tem perdendo a ponta dos dedos por isquemia e a pessoa continua fumando mesmo com isso. Infartados do coração, às vezes ficam com o cigarro apagado na boca. Apagado na boca para acender é um passo. Então você tem que trabalhar isso desde pequeno para a pessoa nunca fumar, não ver o cigarro como uma questão de ser adulto, não ver o cigarro como uma questão de independência. E isso, você trabalhando na criança, você tem muito mais chance de criar um adulto saudável, um adulto que nunca nem experimentou o cigarro. A partir do momento que ele nunca fumou, quando ele encontra uma pessoa que fuma, ele sente o odor do cigarro, que não é um odor agradável. Ele começa a perceber coisas que, fumando constantemente, ele perde essa referência que pode levá-lo a evitar de fumar.
Sem dúvida. Um dos aspectos interessantes, né, que a gente chama muita atenção, o cigarro, ele de um certo modo, causa nas pessoas uma sensação de... havia muito, né? A gente até tá falando aqui das campanhas do Hollywood antigamente, essa sensação, né, de liberdade, de posso, eu fumo, eu vou fazer o que quer. E na adolescência, especialmente, a gente vê nos colégios de ensino médio, principalmente, que a quantidade de fumantes é alta, principalmente entre adolescentes, né? As campanhas que são feitas hoje, na avaliação do senhor, elas são eficazes do ponto de vista de alcançar essa população, de induzir o jovem a buscar outras fontes de prazer que não cigarro?
Na verdade, o cigarro, ele deixou de ter esse glamour que tinha com a proibição das propagandas. As propagandas eram indutórias também disso. Bastava você fumar, que você estava montando num cavalo, indo para uma pradaria, e você era independente, autossuficiente, era um grande homem, se fumasse aquela marca de cigarro. Ou então, você via pessoas correndo com triciclos em dunas de areia, todas felizes porque fumavam um determinado cigarro. Isso realmente era uma coisa que atrapalhou muito ao longo do uso do cigarro. Uhum. Agora, eu acredito que hoje a propaganda, que é de consciência, mas principalmente o impedimento de fumar em lugar fechado, em lugar público, que foi colocando as pessoas, o fumante, numa situação de ser um ser diferente. Você fuma, você não pode participar da convivência. Eu acho que é isso que está funcionando.
Uhum. Agora, do ponto de vista legislativo, doutor Bialy, essa questão hoje... Porque os gastos que, tanto que se tem nos convênios particulares, como tem do Sistema Único de Saúde com câncer, com tratamento do câncer de pulmão por causa do cigarro, ainda são gastos muito altos. A senhora acha que os tributos que incidem sobre o cigarro hoje, eles são suficientes para cobrir isso? E que medidas a senhora acha que ainda podem ser tomadas do ponto de vista da legislação, das ações governamentais, para que o governo possa minimizar, pelo menos um pouco, né, esses gastos que são muito elevados do Sistema Único de Saúde com o tratamento dessas doenças causadas pelo fumo?
Bom, você tem que olhar dois aspectos aí. Se você aumentar demais os impostos, o contrabando, a entrada de cigarros, que inclusive de qualidade inferior aos produzidos aqui, com outro tipo de tabaco, pode ser estimulado. Então, aumentar demais também pode ser contraproducente. Eu acho que o nível que está é um bom nível. A fiscalização é que tem que ser intensificada e a conscientização cada vez maior. Você tem que trabalhar também tem que ter um cuidado, né? O cuidado de que o tabaco, ele evoluiu ao longo do tempo. Hoje, a quantidade de nicotina que tem na folha de tabaco é muito maior. Eles foram aprimorando a qualidade, mesmo que negativo, do tabaco. E você disse, por exemplo, que isso é muito comum, você vê na universidade, em faculdade, as pessoas que fumam. É que depois de um certo momento que você está fumando, você passa a depender do cigarro para poder estabelecer o seu raciocínio, porque você aumenta muito esses receptores muscarínicos aí do cérebro, e com isso você fica precisando do cigarro para poder manter a sua capacidade de aprendizado. Tanto tempo pessoas que dizem assim, não, se eu fumar um cigarro eu aprendo melhor. E é verdade. Uhum. A verdade, mas não é porque ele aprende melhor porque fuma um cigarro. É porque ele criou uma série de receptores muscarínicos que, se ele não fumar, ele não consegue fazer o processo de aprendizado.
Agora, do ponto de vista da agricultura, doutor, para a gente fechar essa parte no nosso papo, com os produtores de fumo, especialmente do Rio Grande do Sul, ainda reclamam muito dessas campanhas antitabagistas em função de serem uma fonte de renda importante para eles. Já existe hoje um programa capaz de ajudar esses produtores a mudar a cultura deles, a mudar de ramo, digamos assim, para poder diminuir a produção do tabaco no nosso país?
Eu não tenho assim, conhecimento de um programa específico para isso. Mas onde nasce o fumo, nasce outras culturas. O que você tem que ter é uma qualificação, a preparação desse agricultor e demonstrar para ele que há outras culturas tão rendáveis quanto essa. É muito mais uma questão de hábito e costume do plantio de determinada planta, no caso o tabaco, para poder fazer o cigarro. Mas que, na verdade, onde você planta tabaco, você pode plantar outras culturas tão rendáveis quanto.
Muito bem, doutor Ubiali, deputado doutor Ubiali, que é do PSB de São Paulo. Quero agradecer muito a sua participação conosco, doutor Ubiali, e parabenizar por esse trabalho, por essa iniciativa de tentar realmente proibir, né, ou pelo menos diminuir o interesse do jovem pelo cigarro através desses produtos imitadores aí que a gente tá aqui, do que trata aí o projeto que o senhor, do qual o senhor foi relator. Quero agradecer muito a sua presença, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço e quero parabenizar a Rádio Câmara por poder estar fazendo um programa desse tipo. Eu acho que isso teria que ir para uma mídia mais ampla, porque quanto mais se falar, quanto mais se esclarecer, melhor vai ser para as crianças e para os jovens brasileiros não entrar nesse vício mutilante que provoca morte, além de provocar câncer, que é o uso do tabaco, o cigarro de uma forma geral.
Ok, muito obrigado, um grande abraço para o senhor.
Muito abraço.
Tá aí, doutor Ubiali, deputado do PSB de São Paulo, participando com a gente, aí, falando sobre essa proposta, aí, então, já sendo discutida na Câmara, que vai proibir, né, a fabricação de produtos que imitam cigarro, que são muitas vezes vendidos para crianças, né, cigarretes de chocolate, coisas parecidas, né, e que acabam fazendo com que as crianças sejam atraídas para esse tipo de comércio, né, que é realmente muito importante que a gente tenha aí uma boa perspectiva, e se a gente tiver realmente um combate efetivo a esses produtos, é uma maneira também da gente evitar que lá para a adolescência o jovem comece a entrar nessa vida do cigarro. Isso aí, essa é mais uma das canções do Hollywood, né? Essa é chamada The Final Countdown, do grupo Europe. É outra banda que fez muito sucesso, Carol Cristão, nos anos 80. Aliás, Europe tinha até uma música chamada Carrie, que era aquela bem melosinha, assim, né? Que o pessoal gostava, era música romântica e tal. Naquela linha dos metaleiros também amam, né? Era. O povo curtia o som romântico feito por roqueiros. Mas essa da Final Countdown, ou seja, a última contagem regressiva, era também uma das canções fortes aí da propaganda do Hollywood em 1980 e poucos. Aliás, a última propaganda de Hollywood foi ao ar nos anos 90, no início dos anos 90, em 1991, com a música que é chamada Miles Away do Winger, que a gente ia até tocar aqui, mas eu não achei a tempo. Bom, continuando essa conversa nossa sobre a saúde, a questão da importância, né, do tratamento, de prevenção em relação ao cigarro, especialmente também falando um pouco sobre gastos, né, que nós temos aí, que as pessoas têm com tratamento de câncer de pulmão, oriundo aí da questão dos cigarros. A gente vai agora conversar com o doutor Nilson de Castro Correia, que é oncologista e é mestrado em biotecnologia médica. Doutor Nilson, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Tudo bem, é um prazer meu conversar com vocês.
Doutor Nilson, o câncer de pulmão, ele é responsável hoje por uma causa importante de mortes no nosso país. O senhor tem uma noção de quanto que, tanto no âmbito do Ministério da Saúde, quanto no âmbito da iniciativa privada, o quanto se gasta hoje com tratamento de câncer de pulmão? Quer dizer, um dinheiro que poderia ser, um gasto que poderia ser evitado se houvesse uma prevenção por parte das pessoas?
Olha, eu não tenho assim um valor exato. O que a gente sabe bem é que ele hoje é a principal causa de morte por câncer, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, é o câncer de pulmão. E um tratamento mensal por paciente gira em torno de R$30 mil por mês, mais ou menos, é o custo das drogas novas.
Para cada paciente, né?
por cada paciente.
Uhum.
Então, cada paciente ele tem um gasto aí para o governo em torno de, por volta de R$30 mil de mensal. É, principalmente com a chegada das novas tecnologias, né, novas drogas, e cada vez está ficando mais caro tratar o paciente com câncer. Né?
Agora, do ponto de vista do diagnóstico, doutor, hoje é possível a pessoa que fuma, e ainda não conseguiu parar, mas vamos pegar aqui a pessoa que fuma, que está pensando, está tentando, mas ainda não conseguiu. É uma maneira dela tentar minimizar esses efeitos seria ela fazer exames periódicos para saber. É possível hoje detectar câncer de pulmão em estado inicial, como outros casos de câncer que às vezes consegue se detectar? Ou, em geral, pelo fato de ser uma doença bastante silenciosa, as detecções são sempre tardias?
Hoje é possível, a gente vai conseguir fazer uma detecção precoce na fase inicial do câncer de pulmão. A primeira coisa que tem que fazer é identificar a população de risco, né? Quem são aquelas pessoas que têm um alto risco de desenvolver câncer de pulmão? E claro que a gente está incluindo aí principalmente os tabagistas. Principalmente aquelas pessoas que fumam ou vêm fumando por muito tempo, né? Mais de 20 anos, pelo menos no máximo por dia, né? Esses indivíduos eles têm que fazer uns exames periódicos, que a gente chama de screening.
Uhum.
Né, que são, esse exame é um exame caro, que não é um raio-x simples. Através de exame de raio-x simples, a gente não consegue identificar o tumor na fase inicial, na maioria das vezes.
Uhum.
Esse exame é feito através da tomografia, uma tomografia de corte fino ou tomografia helicoidal. Então, já tem estudos mostrando que aquela população que é submetida a esse rastreamento anual com tomografia, tem uma redução da mortalidade por câncer de pulmão e também um maior número de pacientes em diagnóstico inicial, na fase inicial.
Dr. Nilson, e essa estratégia, ela deve ser feita inclusive pelos tabagistas que não têm um caso de câncer na família?
Qualquer tabagista. Então, qualquer indivíduo que fuma ou fumou por um período longo, que se considera tabagista, fuma mais de 10 anos, 20 anos, e acima dos 50 anos, ele tem indicação de fazer o rastreamento para câncer de pulmão.
Uhum. E qual é a taxa de sucesso de diagnóstico nesses casos, doutor?
Olha, nesses casos, a gente tem, pelo menos o último estudo, um estudo maior, que é um estudo americano, eles incluíram mais de 50 mil pacientes, né? Mais de 50 mil voluntários. Houve uma redução de 20% na mortalidade por câncer de pulmão nessa população.
Uhum.
Então, realmente, assim, o screening reduziu a mortalidade e teve o maior número de casos no diagnóstico inicial, né, que foi uma maioria dos pacientes, foi diagnosticado na fase inicial da doença.
Agora, as medicações que hoje existem para ajudar o paciente a parar de fumar, aquele paciente que busca tratamento, elas são mais eficazes, doutor? Como é que está isso hoje? Quer dizer, como se consegue tratar a dependência hoje em dia?
Hoje... O tratamento para dependência é um tratamento eficaz, é claro que ele é um tratamento multidisciplinar, que envolve não só o médico, mas principalmente envolve o psicólogo, envolve a família do paciente também, porque geralmente tem outros membros da família que fumam, né? Então a gente tem que tratar a família inteira, porque a gente sabe que é mais difícil o paciente largar se tem alguém que fuma. E a gente tem drogas hoje, adesivos à base de nicotina, que eles eliminam aqueles efeitos da retirada da nicotina, que é aquela dependência química.
Uhum.
E isso facilita
A chamada crise de abstinência, né?
Isso, evita que o paciente tenha crise de abstinência, né? E facilita o manejo, fica bem mais fácil da gente conseguir que o indivíduo largue o cigarro.
Como é que essa nicotina presente no adesivo, ela é diferente daquela do cigarro? Ela não faz tanto mal? Como é que funciona esse processo?
Não, ela é a mesma nicotina do cigarro, só que numa dose menor é suficiente para não dar a síndrome de abstinência, né?
Sim, entendi.
Como ele tem aquela dependência, fica, né, realmente paciente com... Que é pela gente, ele é um dependente químico do cigarro. Então, com esse tratamento através de adesivo, a gente vai conseguindo reduzir a dose de nicotina e a necessidade dele de... Diminuir o risco de fazer abstinência, né, que é crime de abstinência.
Uhum. Doutor, esse rastreamento que o senhor se mencionou na pergunta anterior sobre o diagnóstico precoce do câncer de pulmão, ele está disponível hoje apenas na iniciativa privada ou o SUS já está oferecendo esse tipo de rastreamento para pacientes potencialmente capazes de desenvolver o câncer de pulmão?
Hoje a gente sabe que o SUS não tem estrutura, até de material, né, para conseguir fazer esse rastreamento na população de risco. Vai ser uma briga grande, aí você vai ter que aumentar o número de aparelhos, de tomógrafo, né?
Uhum.
A gente sabe que, na realidade, assim, mesmo o paciente que já tem o diagnóstico de tumor, para a gente conseguir fazer um exame que a gente chama de estadiamento, para ver a extensão do tumor, já existe uma demora, existe um déficit de aparelho, então o paciente já tem aquela espera de mais de 30 dias, pelo menos, né? E se a gente for colocar como rotina esse rastreamento na população fumante, né, então ia aumentar muito o número a demanda por tomógrafo, né?
Uhum.
Então, na verdade, a gente acaba indicando aquele indivíduo que é alto risco mesmo, aquele que fuma pelo menos 40 anos.
Esse já está com a situação possivelmente bem complicada, né, doutor?
Isso.
Então...
Porque o cigarro está relacionado não só ao câncer de pulmão, né? Claro que ele é o principal aqui, mas e não os outros tipos de tumores, né?
É com certeza. Muito bem, doutor Nilson de Castro Correia, que é oncologista e mestrado em biotecnologia médica. Doutor Nilson, eu quero agradecer muito a sua participação conosco aqui. Muito obrigado aí por atender o nosso convite e por ajudar o nosso ouvinte, né, de alguma forma, a gente buscando aí com essa série de entrevistas conscientizar o nosso ouvinte sobre a importância de se prevenir, na verdade, que é a melhor forma ainda, além de ser mais barata, né, porque economicamente, mas também a melhor forma de evitar o câncer de pulmão é justamente não fumar, né? E esperamos que essa mensagem fique bastante clara para o nosso ouvinte. Um grande abraço para o senhor e obrigado por participar conosco.
Um abraço, obrigado.
Tá joia. Então é o Dr. Nilson de Castro Correia falando com a gente a respeito aí da importância também, né, do tratamento, da maneira como se faz, da importância do diagnóstico precoce, mas sempre deixando claro, né, que por mais que se tenha possibilidades aí de se diagnosticar precocemente o câncer de pulmão, isso é um processo caro, não é um processo simples, não é um processo convencional, tem que se fazer uma série de exames. Isso tudo custa. Isso tudo, principalmente, que é pior, né? A saúde do paciente, muitas vezes, já está muito comprometida nessa altura do campeonato. Então, o grande lance é não fumar, é evitar. Então, vamos, né, buscar aí outras formas de buscar prazer na vida, que são muitas e muito boas. Então, essa fica aí a dica para o nosso ouvinte, realmente, que a prevenção é não só a melhor maneira de se evitar o câncer, mas também é a forma mais barata de se cuidar da saúde, né? Muito bem, vamos para o intervalo aqui no programa, voltamos já já.
Feijoada completa.